como vai ser a economia do brasileiro em 2022? Eu acredito que ela vá ser bastante dura. Nós vamos continuar com os problemas que a gente tem, tá? Com a inflação super alta. A inflação não está alta só no Brasil, está alta fora. A economia não voltou a aquecer ainda. As pessoas acharam que nós ficaríamos um ano em isolamento e aos poucos a economia voltaria a aquecer. Ela não voltou. A gente já está há 2 anos com isso. E ela não volta de forma imediata, ou seja, vai levar 2, 3 anos para voltar. Então, 2022 vai ser um ano difícil. Temos algumas notícias um pouco melhores. O desemprego caiu 12%, mas continua muito alto. São 13 milhões de desempregados, 13 milhões de pessoas que não estão consumindo, que não estão tendo renda para viver adequadamente. Então, 2022, no bolso do brasileiro, ainda vai ser muito difícil.
Apesar da vacinação contra a Covid-19 avançar, por que a retomada da economia no Brasil ainda está lenta ou isso não procede?
Mesmo com a vacinação ter avançado bastante, a maior parte da população brasileira já está vacinada, ou seja, já pode estar exercendo as suas atividades econômicas e profissionais de forma bem próxima do normal, a economia está demorando muito para voltar. Porque além da pandemia nós tivemos outros problemas, a gente está tendo uma crise hídrica, ou seja, a energia elétrica está super alta, isso influencia o preço das coisas. A inflação subiu demais e mesmo o isolamento mudou um pouco a forma de consumo, então ficou difícil para várias indústrias, prestadores de serviços continuarem vendendo e colocando no mercado os seus produtos. Por outro lado, o lado do consumidor. A última pesquisa de endividados, o número de famílias endividadas no Brasil aumentou consideravelmente, tá? Hoje a gente está com 75% das famílias endividadas. E o mais grave, estas famílias estão com 30% da renda mensal comprometida já em dívidas. O que que isso quer dizer? Elas não vão ter, mesmo que a economia volte, mesmo a situação física de trabalho híbrido, remoto, volte ao normal, as pessoas não vão ter dinheiro disponível para consumir como seria interessante para aquecer a economia. Então, infelizmente, deixou de ser um problema só de saúde e é um problema realmente de comprometimento de renda, ou melhor, de quanto disponível tem da renda para consumir e voltar a aquecer a economia.
A fome poderá aumentar no Brasil se houver demora do Congresso Nacional e do governo federal para aprovação de medidas?
O governo tem que definir o mais rápido possível a forma inteligente de usar os recursos e não ficar. Sofre pressão de uma classe, daí vai lá e libera um aumento, sofre pressão de outra classe, libera outro aumento e acaba usando os recursos de forma descoordenada. Então, tem que ser super coordenado, sim. Para continuar podendo ajudar a população, principalmente a população que passa fome, que depende do Bolsa Família, da ajuda emergencial. Então tem que parar tudo, pensar exatamente quais vão ser as medidas a serem tomadas, aprovarem o mais rápido possível para que elas possam ser postas em andamento. E aí sim conseguir ajudar as pessoas que precisam, as que passam fome.
Quais são as principais medidas que precisam ser criadas ou implementadas pelo governo federal visando reduzir o efeito de baixo poder de compra dos brasileiros em decorrência da inflação?
A ideia de reduzir o efeito do baixo poder de compra dos brasileiros é bastante difícil, não é uma coisa assim, tem uma receita mágica que dê para o governo fazer e amanhã resolve. Por exemplo, elevar a taxa básica de juros, que é Selic. É uma das formas de você conter um pouco a inflação. Só que, por outro lado, você aumenta as taxas de financiamento, ou seja, dificulta para quem precisa de financiamento. Parte da inflação tem a ver com a crise hídrica, isso não é culpa do governo. O governo está tentando fazer o que pode. Mas existe uma questão muito mais ampla e não tem a ver só com este governo, é uma coisa que está vindo de outros governos também. A gente precisa urgente fazer realmente uma reforma fiscal, porque o que está prejudicando o nosso orçamento não é o auxílio emergencial, o Bolsa Família, mas sim os reajustes para os servidores, as verbas para parlamentares, assim, os números são muito, muito grandes. Então tem que parar tudo, realmente ver o que pode ser feito e como dá para fazer. o mais rápido possível. E não ficar perdendo muito, muito tempo discutindo qual vai ser a forma da reforma, quais vão ser os detalhes, se são os policiais ou se são os políticos ou se é a classe inteira que vai ter aumento. Tem que sentar rápido, ver o que cabe no bolso do governo e implementar o mais rápido possível. Não dá mais para a gente discutir tanto tempo e gastar tanto dinheiro e tempo em medidas paliativas. Isso não vai resolver o problema e quem vai sofrer vai continuar sendo a população, que vai ter essa inflação, que vai ter taxas absurdas para o dia a dia da gente.
Em seu entendimento, quando e o que fará o Brasil sair desse quadro de crise econômica?
Quando e o que fará o Brasil sair desse quadro de crise econômica? É a pergunta de US$1 milhão, né, gente? O quando vai demorar mais do que imaginado, tá? A gente precisa realmente aquecer a economia. O que, que é isso? Pessoas voltarem a ter empregos para ter salários e poderem consumir. Mas, com a inflação tão alta, isso vai demorar um pouco mais de tempo. Não vai ser tão simples assim a gente conseguir aquecer a economia. Então, olha, acabou o isolamento, está todo mundo vacinado, uma boa parte da população voltou a estar empregada, então simplesmente vai consumir para poder aquecer a economia. Isso vai levar mais tempo do que o esperado, tá? No início da pandemia achou-se que ficaríamos um ano e meio em isolamento e com um consumo muito fraco. Acabamos ficando mais tempo e o consumo continuou fraco, daí por outros motivos, por causa da inflação. Crise hídrica não ajudou os números de inflação, então a gente vai levar mais tempo, sim. Tem que ter uma reforma fiscal para ter melhor uso dos recursos do país. Tem que ter uma boa vontade de empregadores, de embora o número de desemprego tenha diminuído, a renda média do trabalhador também diminuiu, então dificilmente ele vai voltar com o poder de consumo que ele teve um dia. E pior ainda, talvez esteja voltando já endividado, uma parte muito grande da renda comprometida. Então vai ser um trabalho, na minha opinião, de 2 a 3 anos. Não vai ser no curto prazo que a gente vai ver essa retomada.
Como deverá ser o resultado do próximo Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB? E o que isso poderá refletir nas projeções do governo?
Segundo o último relatório Focus divulgado pelo Banco Central do Brasil, a estimativa de mercado para o PIB de 2022, que era de 0,50, ou seja, já era muito baixo, baixou para 0,42. Para 2023, também caiu, e agora é 1,80. E 2024, 2%, ou seja, são valores muito, muito baixos. E o que isso quer dizer? Que, na prática, a economia brasileira está estagnada, sem perspectiva de melhora substancial no futuro próximo. E o governo, quando fizer todas as outras projeções e todas as medidas que achar que deve tomar, vai ter que considerar isso, que nós estamos vindo num cenário de estagnação econômica. Ou seja, é muito mais difícil de lidar com as questões que a gente já tem de inflação, de desemprego, considerando que o país está estagnado.
Mentora financeira Silvia Machado, independentemente dos efeitos econômicos provocados pela pandemia e inflação, qual é ou sempre foi o vilão econômico nas famílias brasileiras? Qual a sua recomendação para que as pessoas consigam pagar em dias as contas essenciais de casa? Aluguel, luz, telefone, internet, água, e comprem os alimentos, algo necessário, em vez de direcionar o foco do salário para pagamento de cartão de crédito e outros potenciais de endividamento, por exemplo.
Cara, para as famílias que acabam sempre caindo em situações de endividamento, o que, que eu sugiro que faça? Levanta exatamente o valor das suas contas essenciais, são as contas de moradia, alimentação e saúde. E evite ficar se endividando ou pagando juros para cartão de crédito, cheque especial ou outras formas de financiamento. Porque os juros realmente vai comprometer uma boa parte da sua renda desnecessariamente. E se você vê que as suas contas essenciais estão muito altas, estão um pouco desproporcionais ao seu salário, não tem problema nenhum recuar um pouco o seu estilo de vida. Vamos dar um passo atrás, reorganizar as nossas finanças familiares, e depois a gente volta a alguma situação melhor. Então, se você está pagando uma parcela muito alta de um carro, que talvez não seja compatível agora você ter esse carro, ou um aluguel muito caro e está difícil de você manter todas as outras despesas, gente, vale a pena. Abre mão do seu estilo de vida por um período, mas não compromete o orçamento da sua família para longo prazo. Eu acho que isso pode ajudar bastante e vai evitar que o número de famílias endividadas aumente. Um bom ano novo para vocês. Eu sou decididamente uma defensora de o que pode ajudar os brasileiros, independente de pandemia, de inflação, é educação financeira. E eu não estou falando de matemática financeira, de produtos bancários, de economia, mas entender como funciona no dia a dia, entender que você sempre tem que gastar menos do que ganha, entender como a inflação afeta o seu dia a dia e o que você pode fazer para minimizar isso. Entender o que acontece quando você pede um financiamento, um empréstimo, o que são os juros, como eles impactam no seu bolso e como você desperdiça dinheiro, às vezes, sem ter toda essa noção. Então, se eu fosse hoje pensar daqui 10, 15 anos um jeito das pessoas estarem muito melhor, com certeza seria com educação financeira, focando no planejamento financeiro familiar e pessoal.